dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da PDV referente aos resultados do segundo trimestre de 2013. Estão presentes conosco o senhor Carlos Piani, diretor-presidente, o senhor Marco Queilarra, diretor financeiro, o senhor Guido Lemos, diretor de relações com investidores, o senhor Renato Barbosa, gerente de relações com investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaria de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI da PDG, pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no endereço www.pdg.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma de webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e a conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos Piani, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês na nossa conferência dos resultados do segundo trimestre do ano. Nossa agenda de hoje terá três partes. Dado a natureza de vários eventos não recorrentes, a gente mudou um pouco a ordem. E na primeira, eu farei um breve resumo sobre a nossa gestão na companhia dos últimos três meses e como algumas das nossas ações impactaram o resultado desse trimestre. Depois, o Kerala, o nosso diretor financeiro, vai comentar os resultados do trimestre. E, por fim, iremos para a sessão de perguntas e respostas, onde eu, o Guedes, o Kerala e o resto do time financeiro estaremos disponíveis para responder qualquer questionamento, tá? Antes de começar, eu queria lembrar que a partir do primeiro trimestre desse ano, as nossas demonstrações financeiras passaram a seguir as normas de consolidação, acordo de participação, coligados e divulgação do IFRS emitido em 2011 e que deveria ser aplicado a partir desse ano. Entretanto, continuamos a apresentar nossas informações operacionais não auditadas segundo o critério de consolidação proporcional, mas sem considerar a nossa participação na TGLP, nosso investimento na Argentina. Tá bom? Então, eu queria começar falando que após três trimestres na PDG, a gente deu continuidade ao nosso processo de reestruturação e algumas dessas ações impactaram o resultado do trimestre. A nossa abordagem de reestruturação ela prevê a revisão de cinco pilares principais na companhia: a estratégia, a estrutura, pessoas, instrumentos de alinhamento e processos. Tá? A gente começou redefinindo a nossa estratégia, a nossa missão, visão e valores, definimos aonde a gente queria chegar. Hoje temos um norte claro de onde queremos chegar e de que forma. Escolhemos segmentos e regiões prioritárias e definimos o tamanho e rentabilidade de operação que queremos ter no médio prazo. Com base nesse novo direcionamento, definimos uma nova estrutura organizacional, totalmente integrada, com times regionais fortes, abandonando as estruturas das antigas empresas adquiridas. Conseguimos preencher todas as funções-chave da nova estrutura, trocando praticamente toda a liderança da companhia. Hoje temos um time com experiência e capacidade de execução compatível com o nosso desafio. Em relação aos instrumentos de alinhamento, concluímos e implantamos uma política única de remuneração em termos de salário fixo e variável, ligadas ao desdobramento de metas da companhia. Além disso, desenvolvemos um plano de incentivo para os colaboradores em obras, com o objetivo de incentivar a redução de custos nos canteiros, respeitando sempre critérios de qualidade e segurança do trabalho. Alocaremos um percentual da economia do custo de obras diretamente aos colaboradores envolvidos. Acreditamos que com objetivos e recompensas claras, teremos um maior alinhamento com os nossos colaboradores e maior eficácia na nossa execução. A partir dessa nova política de remuneração, esperamos agora concluir a proposta de incentivo de longo prazo na forma de um novo programa de opção de compra de ações, que será posta para a deliberação do nosso Conselho de Administração antes do terceiro trimestre, e aí comunicaremos ao mercado no momento oportuno. Tá? Com o novo time a bordo, começamos a atacar os principais processos-chave da companhia, a fim de aumentar a eficiência e rentabilidade e diminuir o risco financeiro de execução. Hoje, eu queria abordar três deles, tá, que tiveram impacto no nosso resultado trimestral. O primeiro processo que a gente atacou foi a execução de obras, investindo a maior parte dos desembolsos da companhia. E a gente dividiu essa abordagem para dois grupos. Um primeiro grupo de empreendimentos com obras em curso, e um outro grupo com empreendimentos que já tinham sido lançados, mas as obras ainda não tinham sido iniciadas. Tá? Em relação ao primeiro grupo, lá no final de 2012, revimos todas as 281 obras em curso e fizemos ajuste em 84% delas. Né? Isso gerou um ajuste de aproximadamente 1,5 bilhão, levando o nosso custo total de obras em correr para 6,6 bilhões de reais. Nesse primeiro semestre, a gente já terminou quase 50 obras, sem estouro e dentro do prazo que a gente tinha pactuado. Tá? A gente também começou a analisar os empreendimentos lançados, mas que as obras ainda não haviam sido iniciadas. Né? Com base numa nova política de investimento, que continha novas diretrizes operacionais e financeiras e critérios de rentabilidade e riscos, a gente reviu tudo isso. Tá? E fizemos, no quarto trimestre do ano passado, um ajuste inicial de 475 milhões de reais em cancelamentos. Dada a saída de alguns diretores, só retomamos a revisão do saldo remanescente de projetos lançados no segundo trimestre, após a chegada do Guedes, nosso novo vice-presidente de operações. Nesse trimestre, como Queralva vai detalhar, tomamos a decisão de negociar a venda e ou cancelar mais 24 projetos lançados. Essa operação terá um baixo impacto de caixa no curto prazo, mas um grande benefício de caixa no médio prazo, ao reduzir o custo em correr de obras e estoque de baixa liquidez comercial. Ainda temos 19 outros projetos em análise que decidiremos sobre seu destino ao longo do terceiro trimestre desse ano. Com a conclusão dessa análise, terminaremos de uma vez a revisão dos projetos com obras em curso e obras a iniciar. E não prevemos mais revisões atípicas de orçamentos e cancelamentos de empreendimentos. Nosso foco ficará fortemente concentrado na execução de obras remanescentes. Vale lembrar que o nosso custo de obras em correr caiu R$1,5 bilhão nos últimos 6 meses. Saindo de 6,6 bilhões no final de 2012 para 5,1 bilhões de reais ao final do segundo trimestre. E esperamos que ele continue caindo fortemente até o final de 2014, como o Queralva vai explicar para vocês. O segundo processo que a gente atacou foi de repasse e registro, dada a importância dele para a volta do caixa da companhia. Estamos revisando todo o processo e já temos oferido ganhos expressivos de produtividade no tempo de execução. A partir desse redesenho, tomamos decisão de atacar de forma preventiva, antes do processo de repasse propriamente dito, um dos seus maiores ofensores, que é o perfil de crédito dos nossos clientes. Como consequência das medidas que tomamos, alcançamos um volume elevado de distratos, a maior dele realizados no final do trimestre, como o Queralva vai explicar, portanto, não tivemos tempo para revenda. Mas temos tido uma velocidade boa de vendas de extratos, em torno de 70%, como mostraremos adiante. E veremos também que essas unidades estão localizadas em empreendimentos que são bem vendidos, o que nos leva a crer que teremos êxito em manter o VSO da revenda dessas unidades, ao mesmo tempo em que melhoramos o perfil de crédito do nosso cliente. Esse trabalho de validação do perfil de crédito do nosso cliente ainda está em curso, então ainda podemos ter reflexos ao longo dos próximos trimestres. O terceiro processo que eu queria destacar hoje é o processo de vendas. Nesse trimestre, alteramos itens importantes da política comercial, como critérios de aprovação de crédito, distribuição e padronização do modelo de remuneração das imobiliárias e condições das tabelas de vendas, inclusive com aumento de preços em alguns empreendimentos. Como consequência, as vendas brutas não mantiveram o crescimento do trimestre anterior. Mas acreditamos fortemente que no terceiro trimestre a política comercial já estará consolidada e o crescimento será retomado. Esses ajustes foram importantes para a gente garantir a qualidade futura do nosso contas a receber. Por fim, eu queria gostar de ressaltar que essas ações foram tomadas tendo sempre como prioridade geração de caixa e geração de valor para a companhia e a redução do risco de execução, independentemente do seu impacto contábil. Esse é o nosso compromisso. Assim, acreditamos que construiremos novamente uma PDG vencedora. Com isso, eu queria terminar a minha primeira parte, deixar o Queiral explicar o resto do resultado, para deixar mais tempo para perguntas e respostas. Queiral.
Bom dia a todos. Eu vou passar aqui pela apresentação, pelas páginas da apresentação. Algumas coisas eu vou me repetir aqui no que o Hugo já tinha falado. Na página número 2, em relação aos lançamentos, a gente manteve a retomada do crescimento dos lançamentos. Lançamos 7 projetos, totalizaram R$489 milhões, 26% superior ao primeiro trimestre. No consolidado, 855 unidades, representando 87% a mais unidades do que no trimestre anterior, se excluirmos as unidades de loteamento. Mantivemos a concentração na região sudeste, que chegou a representar mais de 80% dos lançamentos no semestre. Destaque claro aqui os 3 lançamentos do Rio de Janeiro, Marina e Niterói, Slopper, retrofit no centro, do centro da cidade, e a segunda fase do Nova Penha, que a gente antecipou devido ao sucesso de vendas da primeira fase do primeiro trimestre. Lançamos em parceria com a Calçada, vendemos 100%. Em termos de segmento, mais de dois terços do lançamento foram concentrados nos segmentos de médio e alto padrão. Gostaria de destacar que os lançamentos realizados a partir de 2013, apesar ainda de não transitarem pelo resultado em valor expressivo, possuem uma margem bruta de exercícios futuros de aproximadamente 37%, em linha com os novos estudos de viabilidade e exigência de retorno da companhia. Passando para a página número 3, falando dos cancelamentos, o Google já explicou o racional por trás deles, eu queria repassar pelos números. Os empreendimentos cancelados ao longo desse trimestre tiveram os seguintes impactos. Primeiro, uma reversão contábil de R$83 milhões no resultado. Em segundo, uma redução de R$58 milhões no lucro bruto ajustado na REF. Terceiro, uma redução de R$770 milhões de estoque a valor de mercado. Em quarto, um desembolso de caixa de R$16 milhões com os extratos, que é basicamente o que já tinha sido recebido dos clientes. E, por último, uma redução de R$640 milhões nos custos a incorrer das obras. Como eu já falou, nós estamos analisando ainda o espectro de análise de 19 projetos que podem ser vendidos ou cancelados. Total de VGV referente, até para dar uma referência, desses projetos em análise são de R$825 milhões. Num cenário conservador, se a gente decidisse cancelar todos os empreendimentos, teremos dois impactos estimados, né? Um desembolso de caixa de R$36 milhões, com os extratos, isso aconteceria ao longo do tempo, e uma redução de R$420 milhões de custos em correr de obra. Importante ressaltar de novo que esses cancelamentos reforçam a diretriz de disciplina financeira e operacional como pilar de uma incorporadora de sucesso. As decisões tomadas estão 100% baseadas na geração de valor adicional à companhia, a despeito do impacto contábil negativo. Além disso, essa decisão acelera o processo de redução das frentes de obra e o risco correspondente de execução e controle. Por último, são projetos que detêm elevado volume de estoque e difícil comercialização. Passando para a próxima página, falando de vendas e de extratos, como o Guga falou, o projeto de melhoria e redução do ciclo de repasse segue apresentando melhorias muito representativas, batendo todas as metas antecipadamente. Essas melhorias já estão sendo sentidas de forma objetiva, em prazos reduzidos e aumento de produtividade da equipe envolvida. Durante o redesenho do macroprocesso da área de crédito imobiliário, tomamos a decisão de integrar a área às políticas e processos de aprovação de crédito no ato da venda. O objetivo dessa mudança é alinhar a régua de crédito na venda aos critérios e políticas dos bancos no momento do repasse, reduzindo assim a incidência de distratos potenciais futuros. Apesar de representar uma política mais restritiva inicialmente e ter impactado as vendas do trimestre, acreditamos que essa mudança representa uma evolução importante, alinhando melhor o ciclo de crédito dos clientes junto à PDG e diminuindo o potencial de distratos futuros. Nesse trimestre, nós tivemos vendas brutas de R$853 milhões, dos quais 74% se refere aos estoques. Essa nova política de crédito, como o Piani tinha comentado, nos levou a atuar de forma preventiva junto aos clientes, e não somente no momento do repasse, para garantir maior êxito nesse processo quando do término das obras. Essa mudança passou a ter um reflexo maior na segunda quinzena de junho, quando nós tratamos um volume elevado, 85% dos extratos totais do trimestre de R$373 milhões, não havendo tempo hábil dentro do trimestre para a revenda dessas unidades tratadas. Dessa forma, as vendas líquidas do trimestre foram impactadas. Aqui cabem duas observações muito importantes sobre os extratos realizados nesse ano. E aqui eu estou falando do ano inteiro. Né? O perfil das unidades tratadas e a velocidade de revenda. Na próxima página, na página 3, nós montamos um gráfico, que é um gráfico novo, não tinha sido mostrado ainda, que é o perfil daquilo que foi destratado, quer dizer, são as unidades que voltaram para o nosso estoque. 409 milhões das unidades destratadas são empreendimentos com mais de 70% das unidades vendidas. Por outro lado, só tem 1 milhão em unidades concluídas com menos de 20% de vendas. Essa é uma indicação de que os destratos não estão acontecendo em incorporações de baixa aceitação comercial. Essa hipótese segue sendo corroborada pela alta velocidade de vendas e pelo ganho de preço, pelo ganho de preço recompondo margem. Em resumo, estamos trocando um recebível de baixa qualidade por um estoque de alta qualidade e rapidamente revendendo dentro da nova política de crédito. A próxima página, página 6, é uma nova abertura aí também sobre o nosso estoque. A principal mensagem aqui desse slide é desmistificar a qualidade do estoque da PDG, olhando sobre a ótica de prazo de entrega regional e percentual vendido dos empreendimentos. Vemos aqui que mais de 50% do estoque da companhia encontra-se em empreendimentos mais de 60% vendidos. Ao mesmo tempo, temos menos de 10% do estoque em incorporações concluídas ou a serem entregues em 2013, com menos de 60% vendido. Vale ressaltar que os 167 milhões concluídos com menos de 20% vendidos são representados somente por um empreendimento, o Domo Copper, onde já temos um instrumento de compra e venda assinado com a Caixa Econômica Federal. Ao mesmo tempo, vemos que regionalmente, aproximadamente 12% do estoque está nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com menos de 40% de vendas. Na próxima página, a gente fala um pouco do de-risking da companhia, término de obra, verbação e repasse, nas páginas seguintes. Então, como o Hugo já tinha comentado, a gente segue focado em entregar as obras dentro dos prazos e dos custos orçados no final do ano passado. Nesse trimestre, encerramos obras em 8.404 unidades, sem revisões adicionais de custos. Ao todo, já concluímos obras em 20.645 unidades no ano, encerrando 36 canteiros de obra. Ao mesmo tempo, averbamos matrículas em 10.328 unidades no semestre, aumentando 50% o ritmo do primeiro trimestre, fruto de um volume maior de obras entregues e de um novo foco da diretoria de engenharia. Vale ressaltar, na página seguinte, a expressiva redução de canteiros prevista para os próximos 12 meses, com impactos relevantes em fluxo de caixa e complexidade de controle. Quando chegamos aqui, tínhamos mais de 300 canteiros em aberto. Daqui a um ano, a PDG passa a ter aproximadamente 60 canteiros de obra em curso, levando em consideração os projetos lançados até 30 de junho. Temos uma tarefa importante e um foco muito grande nesses próximos 12 meses para terminar essas obras, passo fundamental na redução do risco da companhia e no processo de desalavancagem. Por último, na página seguinte, como já mencionado, nossa área de repasse segue com aproveitamento elevado e com redução dos prazos. Repassamos 3.700 unidades, convertendo aproximadamente 70% daquilo que tinha disponível no trimestre, em linha com as metas para o ano. Na página 10, tivemos no trimestre um aumento da dívida líquida financeira em R$ 498 milhões, sendo R$ 270 milhões de atividades operacionais, R$ 160 milhões de despesas financeiras e R$ 70 milhões da recompra de um crédito de terceiros que tinha sido afiançado pela empresa e tinha vencido. Aumentamos o saldo de financiamento em produção em R$ 385 milhões no trimestre, no âmbito do SFH, fruto do nosso foco em suplementações e maior eficiência no processo de liberação. Ao mesmo tempo, reduzimos o custo a incorrer em R$ 945 milhões, aumentando a carteira de recebíveis líquidos em R$ 365 milhões. No ano, aumentamos a dívida líquida financeira em R$ 796 milhões. Aumentamos, ao mesmo tempo, o contas a receber líquido em R$ 710 milhões e reduzimos o custo total de obras em correr em R$ 1.544. Por último, realizamos uma captação importante no segundo trimestre, de R$ 600 milhões, a um custo de 120% do CDI, com prazo de 4 anos. Posteriormente, ao fechamento do trimestre, rolamos dois CRIs que venciam em agosto e setembro, no valor de R$ 200 milhões pelo prazo de mais um ano a um custo de TR mais 11%. Daqui até o final do ano, de hoje até o final do ano, nós temos mais R$ 240 milhões de dívidas corporativas sendo amortizadas, das quais já estamos em negociação avançada para rolar 85%. Na página número 13 e 14, margem bruta do trimestre segue em linha com a margem reta reportada no trimestre anterior, ambas na casa de 27%, reforçando aqui a inexistência de estouros adicionais de custo de obra. A queda de 14% nas despesas gerais administrativas em relação ao trimestre anterior a 109 milhões de reais, já reflete os esforços iniciais da companhia de ajustar o tamanho da operação e diretrizes estratégicas de médio e longo prazo. Esperamos ter ganhos adicionais nos próximos trimestres nesse indicador. Houve um aumento de 25% nas despesas comerciais nesse trimestre, referente aos lançamentos do período e amortização dos estandes dos projetos cancelados. Por último, tivemos um prejuízo líquido ajustado de 87 milhões de reais durante o trimestre e de 81 milhões de reais no ano. Os ajustes não recorrentes se referem à marcação mercado da debênture e da capitalização e aos ajustes contábeis dos empreendimentos cancelados. Com isso, acho que vamos para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte sustenido para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Rafael Pinho, do Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Minha primeira pergunta tem relação a essa lâmina de vocês de de-risking. Quer dizer, eu estou vendo esse número de averbação. Para chegar em 32 mil unidades, que é o mínimo que vocês têm como meta para o ano, tem que ter uma melhora de quase 74% na eficiência desse indicador no segundo trimestre. Onde vocês já afirmaram que o segundo trimestre melhorou 50% em cima do primeiro trimestre. Ou seja, vocês têm que averbar 10.800 unidades, mais ou menos, pela minha conta, por tri. Esse target ele ainda é alcançável? Essa é a primeira pergunta. E em relação ainda a esse tema, você poderia me explicar um pouco, Queirala, essa diferença de entre 6 e 10 mil unidades entre o target de entrega física e o target de averbações? Para mim, parece que são unidades que foram obras que foram finalizadas no passado e não averbadas. Eu estou entendendo correto esse número, essa diferença?
Bom dia, Pinho. Na verdade, sim, só um passo para trás, quer dizer, a razão pela qual a gente separou esses dois slides aqui, só para relembrar o seguinte, o primeiro, término de obra, é basicamente quando para de sair dinheiro, então é para uma indicação do término do fluxo de caixa negativo por conta de custo de obra, quer dizer, aqui acabaram as obras e o dinheiro parou de sair. E a averbação é a pré-condição para você iniciar o processo de repasse, por isso que a gente quebrou isso aqui para que as pessoas consigam enxergar o ciclo melhor. Então, o primeiro, o gráfico de cima mostra o final do ciclo de saída e o de baixo a matéria-prima para o ciclo de entrada. Tá?
Tá bom.
Segundo, naturalmente, você precisa terminar a obra para tirar a BIT, CND, ISS e averbar a matrícula. Então, você precisa terminar... O término de obra é pré-condição para você aumentar o volume de averbação. Então, aqui não é só a questão do aumento de eficiência do processo de averbação, mas você ter matéria-prima para você poder fazer a averbação. Então, esse ganho que a gente espera daqui até o final do ano, de 20 e poucas mil unidades, parte dele se alimenta do término de obra. Tá? Então, não é só melhoria de eficiência operacional na averbação, você precisa ter a matéria-prima para isso. Estamos focados nisso. Quer dizer, essa é uma atividade crucial para que o caixa volte. Né? Até agora, não temos nenhuma indicação de que não seria possível. O aumento de 3 mil para 6 mil de um trimestre para o outro, do primeiro para o segundo trimestre, não é só a eficiência do processo, é mais matéria-prima na esteira. Entendeu? Não sei se eu respondi a tua pergunta com isso.
Não, acho que tá claro sim, Queirala. A segunda pergunta era entender um pouquinho mais a variação de SG&A no tri-a-tri, quer dizer, teve uma queda visível, sendo que a maior parte dessa queda, exceção ali a parte de stock option, que eu acho que é menos importante, mas menos operacional, né? Teve uma queda em outras despesas administrativas, que foi o que grande parte explicou a melhoria. Queria entender um pouco mais o que está nessa linha, o que disso é recorrente em termos de melhora e se esse nível é um nível normalizado, pelo menos para 2013, nível que vocês apresentaram no segundo tri.
Só para fazer uma ressalva, Pinho, primeiro, você não perguntou, mas a razão pela qual os salários e encargos ainda foi maior no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre, basicamente dois. Todos os processos de ajuste de corte de quadro que a gente fez aconteceram em março e maio, então todas as rescisões, custos de rescisão, caíram no segundo trimestre. Então nosso nível recorrente de salários e encargos já está rodando inferior a esse volume. Segundo, o que entra aqui é basicamente tudo o resto, custo de aluguel, custo de infraestrutura, tecnologia, então eventualmente no tempo consegue abrir isso um pouco melhor, Não sei te dizer se esse é o nível recorrente, mas, de novo, nossa expectativa é de que, na medida em que a gente vai limpando, esse número vai cair de forma mais importante. Tá?
Acho que é o Piano falando, Pinho, acho que a gente vai reduzir o DNA par e passo com a redução das obras, né? Esse setor, diferentemente de outros, o custo das obras é uma parte muito relevante. O DNA é menor, eu sei que ele tem um custo, um peso grande, dado o tamanho de companhia que a gente tem hoje, mas tem um risco de execução muito grande até a execução das obras. Então, a gente tem reduzido no ritmo mais ou menos em torno de 10%, pouco mais um pouco para menos, e a gente espera acelerar isso para e passo com a redução das obras. Então, é isso que eu acho que você pode esperar daqui para frente, e a gente deu uma orientação através desse cronograma aí de ABITS de como essa redução vai se dar no tempo.
Tá claro, pessoal. Obrigado, bom dia.
A senhora Nicole Hirakawa, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Será que vocês podiam falar um pouco sobre... Na verdade, eu não estou conseguindo reconciliar os 240 milhões de dívida corporativa que vocês comentaram que tem para vencer até o final do ano, com os 3 bi que a gente vê no balanço no curto prazo, distribuído em empréstimo e financiamento. A gente não consegue enxergar o quanto disso é corporativo para entender o quanto que foi rolado como evento subsequente. E, além disso, vocês podem dar um pouco mais de detalhes sobre os 70 milhões de compra de créditos de terceiros que vocês tiveram que fazer porque estavam vencidos, enfim. Obrigada.
Bom dia, Nicole. Primeiro, o circulante do passivo, do balanço, são os próximos 12 meses. A gente comentou de 240 daqui até o final do ano. Então, é difícil conciliar. Depois, se você quiser, a gente offline, a gente pode passar dívida a dívida. Segundo, empréstimos e financiamentos, é único e exclusivamente financiamento da produção. Dívida corporativa está ligada em nas linhas de debêntures ou obrigação por emissão de CRI CCD. Tá? Então, em relação à dívida, essas são as duas questões. Em relação ao crédito, basicamente é o seguinte, a empresa no passado, existiam dois devedores da companhia, dois parceiros da companhia, que tinham dívida com a companhia e que tinham vendido esse crédito para um banco de investimento, mas o banco tinha exigido o aval da PDG para que ela pudesse, para que esses créditos pudessem ser descontados, essas dívidas pudessem ser descontadas. E venceu esse aval, esses credores voltaram para a carteira da PDG, então nós recompramos esse crédito. Essa é uma operação que, na verdade, teve, no passado, quando foi feito, isso teve uma geração de caixa positivo e hoje tem um impacto de caixa negativo.
A gente tem um recebível.
São duas CCBs que tinham sido emitidas por esses dois parceiros contra o banco, que saíram do balanço do banco e vieram para o balanço da incorporadora.
Tá. E vocês podem abrir do quanto desses 3 bi para os próximos 12 meses é corporativo?
Desculpa, eu estou tentando conciliar os teus 3 bi aqui. É 1 bi, 300 de empréstimo e financiamentos.
Mas a gente pode sim, acho que você pode ligar para o Queralho e para o Guido e depois a gente te dá esse
offline. Também é passar isso aí dívida a dívida, se você quiser.
Tá, é ótimo. E aí, se vocês me permitem só uma última pergunta, a gente viu que assim, uma parte grande dos projetos cancelados foi na região sudeste, né? Que a gente tinha a impressão que, enfim, concentravam os projetos que estavam indo melhor do ponto de vista comercial e até de execução. Vocês podem comentar um pouco isso, por favor?
Lógico, lógico. Teve uma grande concentração de projetos oriundos da antiga ASA, que era uma empresa que a Agria tinha de comprado, focado em Minha Casa Minha Vida. Então, grande quantidade desses projetos estavam focados em Minas Gerais, que era a sede antiga dessa companhia, e essa é a razão pela qual há uma concentração no Sudeste.
Tá certo, obrigada.
O senhor Marcelo Milman, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Tenho duas perguntas até assim, simples. Quando a gente olha, só queria confirmar, na verdade, o número de extrato do trimestre, aqueles 370 milhões, ele não inclui os 260 milhões de venda, né, referentes aos projetos cancelados, né, queria confirmar isso. E outro, uma questão mais direta também na despesa financeira, quando a gente ajusta pela questão do markdown aí do conversível, ela subiu bem tri-a-tri, né? Subiu dos 90 milhões para uns 140, né? Quer dizer, a dívida não mudou tanto. Eu não sei se vocês tiveram... Imagina que, quer dizer, o custo de dívida não aumentou tanto assim, né? Então, eu só queria checar se tem algum tipo de pênalti ou algo do tipo incluído ali.
Eu vou pegar a última e depois o Kerala pega a sequente. Na medida em que a gente termina as obras, deixa de ativar os juros como parte do COBS e a gente passa incorrendo na despesa financeira. Então, na medida em que isso acontecer, vai haver uma redução da ativação de despesa financeira e uma maior, a gente vai incorrendo na maior parte da despesa financeira na linha de baixo. Então, basicamente é isso.
Em relação a distrato, você está correto, Vilma, na verdade, o que a gente está reportando de distrato são distratos que voltaram para o nosso estoque e estão passíveis de ser revendidos. Os projetos cancelados, eles desaparecem, saem fora. Aqui, então, só para reforçar, e obviamente é intuitivo, aquele gráfico que a gente colocou do perfil do distrato é o seguinte: tudo que foi distratado, ele voltou para o meu estoque. Que perfil que tem esse estoque? E aí é o que a gente quis dar a transparência aqui. É um distrato bom, quer dizer, são mercadorias altamente comerciáveis, por empreendimentos bem vendidos. Não é um distrato porque o empreendimento é ruim, não? Então, mas está correto. O número de distrato, ele não contempla os cancelamentos. Até porque o cancelamento, ele não volta para o estoque.
Então, o número total de vendas canceladas foi algo maior de 300 milhões, né?
E você soma o 373 com o distrato de cancelamento, sim.
Perfeito, obrigado.
O senhor Luiz Maurício Garcia, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Na verdade, tem três perguntas. A primeira delas é, vocês destacaram, né, que teve início um novo plano de remuneração variável da companhia. A gente viu que teve uma nova provisão constituída nesse trimestre, já de 20 milhões para remuneração variável, mas não foi dado nenhum detalhe, quais são as metas, em que esse novo plano está baseado para esse ano e para longo prazo, e que nível de provisão de bônus a gente pode esperar para frente, se, enfim, é nessa casa de 20 milhões por tri, enfim, qual o range que isso pode ter. A segunda pergunta é sobre o D&A, que se a gente olhar o D&A recorrente, eu de fato não vi a redução, porque 18 milhões da linha de participação de lucro lá foi a reversão de stock option, que eu imagino que isso seja relacionado aos diretores que deixaram a companhia. Então, se a gente volta com esses 18 milhões, que eu imagino que seja um efeito não recorrente, o D&A ele manteve flat, né, nos 127, já que as outras despesas administrativas foram compensadas pela maior provisão de bônus, né, ali que uma linha está ofertando a outra, né, e entender se é isso mesmo, né. E o terceiro ponto é que vocês falaram no release dessa nova missão, dessa rolagem de 200 milhões a 11% mais TR, mas no ITR fala de um evento subsequente em julho, que seria uma emissão de 386 milhões a 1% mais INCC ou GPM, quer dizer, é uma emissão curta, né? Mas num custo anualizado de 12% mais INCC ou mais GPM. Queria entender se isso realmente é uma nova emissão a mais do que aquela de 200 milhões que vocês mencionaram como evento subsequente, e por que feita num custo tão mais alto, se não tinha uma outra alternativa de um custo mais barato.
Então, fala aqui da provisão de bônus, e aí depois o canal pega o resto do início de vídeo. Então, a gente já tinha comentado, mas acho que no com o anterior, um ou dois, assim, a companhia hoje ela tem cinco metas principais, né? Tem metas financeiras, operacionais, de clientes e de gente, né? Basicamente, a gente tem metas de vendas, temos metas de termo de custo de obra, temos metas de prazo de obra, tá? Temos uma meta de satisfação de cliente e temos uma meta de gente de cultura, que a gente está mudando a cultura da companhia. São as metas da companhia que são desdobradas para todos os vice-presidentes e todos os diretores. Então, esse desdobramento vai crescer ao longo do tempo. Hoje, ele está mais limitado do que a gente gostaria. E a remuneração das pessoas vai ser uma média ponderada da nota da companhia, da sua diretoria, do gerente, assim sucessivamente. A companhia tinha uma política anteriormente de provisionar o bônus via critério caixa e não competência. A gente alterou esse critério e fizemos esse provisionamento, né? Então, hoje, a despeito se a gente vai alcançar ou não essas metas, a gente está provisionando. Se a gente não bater as metas, a gente reverte. Se a gente bater as metas, a gente tem a redução de provisão contra a redução de caixa. Basicamente é isso. não havia sido feita provisão nenhuma no primeiro trimestre, então a provisão feita no segundo trimestre ela contempla isso, e você pode fazer uma distribuição pro rata da frente, assumindo que essa proporção, o que foi feito para os dois trimestres, né? Basicamente foi esse ajuste. Né? Tem outras despesas aqui não recorrentes em relação ao D&A. Na nossa visão, continuo frisando o que a gente falou com o Pinho na primeira resposta, a gente está reduzindo de uma forma paulatina, a gente está com foco grande inicialmente nas obras e a gente vai acelerar a redução do D&A na medida em que essa complexidade de obras ela termina. Né? Então, parte do time ele foi montado ao longo do tempo. O time de engenharia foi o último time a ser recomposto, que contempla um grande número da nossa estrutura. Então, esse processo ele vai ser feito ao longo do tempo. A gente tem várias iniciativas em curso que vão levar essa redução, mas ela vai ser paulatina. Então, se quiser, depois a gente pode entrar num detalhe, ver como que faz um disclosure. Tem outras coisas aqui que podem ser pontuais, mas a gente está, de fato, reduzindo o D&A de uma forma em torno de 10% ao trimestre. Né? E último ponto,
o Pinho, eu acabei de achar que a...
Não, desculpa,
Luiz. Eu acabei de achar a nota que você falou aqui no balanço, na verdade essa nota está errada, tá? Nós vamos ter que corrigir ela aqui. O que é isso? Mas só para deixar claro o que é isso. Aquela operação que a gente tinha feito com o Banco de Investimento no final do trimestre passado, ela nasceu como uma cessão de crédito e depois nós convertemos ela para uma securitização de recebível. Ela nasceu no trimestre passado dessa maneira e foi convertida agora em 16 de julho. Então, esse é o primeiro lugar. O que é essa operação? Segundo prazo, está errado. Ela, na verdade, tem um ano, vai até março do ano que vem. E terceiro custo, aqui está errado. Ela foi feita, emitida a IPCA mais 7. Aqui está sugerindo que é IGPM mais 1. Então, a nota está completamente errada. Nós vamos corrigir, depois a gente sobe o IPR correto. Tá?
Ah, tá bom. E só voltando ao Johnny, então aquela reversão de 18 milhões de stock option, ela de fato é não recorrente, deve sair do executivo, então quer dizer, a gente não tem esse, vocês não esperam mais nenhuma reversão de stock option para frente, né? Só confirmando esse ponto.
Tem, ficou um resíduo, vai ter sim. E o importante nessa comparação, principalmente com o passado, lembrar que o aprovisionamento do bonde era critério caixa, não competente, então você tem que fazer um ajuste para essas duas coisas.
Uhum, tá certo.
A senhora Carolina Mendes, da Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. Na verdade, é o Roberto Brown. Eu tenho uma pergunta em relação ao impacto dos extratos no PNL e no fluxo de caixa. Ficou claro o impacto dos cancelamentos de projeto, mas só queria então entender qual que é, enfim, o impacto do restante aí dos cancelamentos de venda. E outra coisa, se vocês pudessem também comentar sobre o ajuste de preço negativo que foi feito no estoque. A gente viu que a magnitude foi pequena, mas só queria entender o que está por trás disso. Obrigado.
Oi, bom dia, Kerala. Em primeiro lugar, o impacto de caixa dos extratos é praticamente marginal, é nulo. Por quê? Basicamente, nós pegamos nessa revisão de política de crédito, fomos ver carteiras e contratos que tinham um volume de pagamentos realizado muito baixo desde o início da venda. Então, é desprezível. A poucos milhões de reais, 2 ou 3 milhões de reais, mas desprezível a ponto da gente não ter chamado a atenção. Então, não tem impacto de caixa. Tem impacto contábil, sim, porque você, na verdade, reverte todo o resultado que você já tinha apropriado. E no momento que você for vender essas unidades, você volta e apropria tudo de novo. Então, impacto de caixa... Dois extratos, impacto de cancelamento foi aquele que a gente falou, impacto de caixa dos extratos é praticamente nulo. Tá? Em relação ao ajuste de valor mercado, é basicamente ajuste de tabela, isso é o valor líquido dos ajustes de tabela que a gente fez. Então, em algumas tabelas a gente começou a dar desconto para tentar retomar um pouquinho aí o ritmo de vendas e esse é basicamente o ajuste que tem naquela tabela.
Só adicionando, também há uma exclusão da margem REF. Então, a margem bruta REF, ela está sendo impactada também pelos extratos. E ela subiu um pouco, não só pelos extratos, mas pelos cancelamentos também. Tá? Então, 100 bips.
Entendi. Vocês, por acaso, têm o número do impacto contábil dos extratos?
Podemos te passar isso na sequência.
Podemos dar um disclosure para o mercado.
Falar para isso.
Então, ótimo, muito obrigado.
Obrigado.
O senhor Marcelo Mota, do Banco JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. Duas perguntas também. A primeira, só para confirmar uma informação que está no release, vocês falam que tinham 24 empreendimentos para, né, aqui o termo é sendo destratados ou negociados, e na apresentação a gente vê que 25 foram cancelados. A gente pode considerar que, de fato, desses 24 aí que estavam em estudo, ele já foi todo limpo, e o que sobram agora são esses 18 projetos com os impactos que estão aqui descritos no release, né? Essa é a primeira pergunta, só para confirmar esses dados.
Correto, o número correto é 24 e 19, tá? Havia um número erroneamente no lado errado.
Tá? Os 24 já foram cancelados, né? Não estão
limpos. Sim, correto.
Já limpou tudo, tá. E sobre a alavancagem, a gente viu essa política aí de risking na empresa, acho que existiu uma aceleração aí na construção, a gente pode esperar isso continuar aí até o final do ano? O que vocês estão vendo de máximo de alavancagem, né? Até que nível vocês vão chegar em net debt to equity, como vocês estão equacionando isso?
Olha, acho que o objetivo de trazer essa informação do de-risking basicamente é mostrar, a empresa hoje ela está rodando num ritmo de R$1 bilhão de custos de obra por trimestre, daqui a um ano esse R$1 bilhão vira 300. Então, quer dizer, existe muito questionamento em relação à reversão do fluxo de caixa e tem uma parte dela que é líquido certa, que é o término das obras. Então, isso acontece nessa curva e por isso que a gente quis mostrar essa curva, quer dizer, a PDG... Daqui a um ano tem um nível de complexidade e um nível de exposição de custo de obra completamente diferente do que ela tinha 6 meses, um ano atrás. Em relação ao nível máximo de alavancagem, a gente provavelmente ainda queima um caixa nesse próximo trimestre e deve começar a equilibrar entre o último trimestre desse ano e o primeiro trimestre do ano que vem. Então, mas devemos estar próximo aí do pico de alavancagem. Agora, como você pode ter observado, a alavancagem adicional está vindo principalmente na forma de financiamento da produção. E isso é fruto daqueles esforços de suplementação que a gente fez no começo do trimestre passado.
Só para reforçar, estamos no pico. Né? Estamos no pico de obras. A tendência daqui para... A tendência do segundo semestre é de redução. Né? O pico é em torno de julho, é onde a gente está agora, está evidenciado até o terceiro trimestre, e depois é uma redução conforme que era disso.
E tem um ponto só, a gente adicionou uma tabela, que acho que é uma tabela que antes, uma informação que é uma informação nova, nunca foi divulgada antes, que é o total de custo de obra em correr. Né? Quer dizer, uma coisa é você ter aumento de alavancagem para financiar despesa corrente ou financeira. Outra coisa é você ter aumento de alavancagem para financiar recebível. São naturezas bastante distintas. Então, por conta disso que a gente quis adicionar essa tabela de contas a receber no release, basicamente evidenciando isso. Você está aumentando a dívida financeira líquida, mas você está diminuindo a sua dívida de custos orçados em correr para você terminar e ter o ativo performado.
Perfeito, obrigado.
Só para reforçar, isso foi uma demanda que os bancos credores nos fizeram, que a gente desse esse disclosure, que é a forma como eles olham.
Tá.
O senhor Eduardo Silveira, do Banco Espírito Santo, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas também. A primeira, no release vocês falam que desde 2006 vocês lançaram R$30 bilhões de VGV PDG e vocês falam que 40% disso está em construção. Então, eu queria confirmar o meu entendimento que então não tem mais nenhum projeto cuja obra não foi iniciada, a não ser talvez aqueles projetos lá de R$800 milhões que vocês estão analisando. Essa seria a primeira pergunta. A segunda ainda é um pouco em relação com a alavancagem. Né? A gente viu um consumo de caixa de quase 420 milhões de reais nesse tri, quase 500 se incluir a marcação a mercado da debênture conversível. Queria ver se vocês pudessem dar uma ideia aí para o segundo semestre, o quanto vocês esperam aí de consumo de caixa. E uma terceira, se vocês me permitirem, qual que é a previsão de entrega de obra para 2014? Obrigado.
Em relação à primeira, é isso mesmo que você falou, adicionando apenas os projetos lançados, que a gente está lançando projetos, já lançamos 13 no primeiro semestre, que isso vai impactar ao longo do tempo a curva, tá? E as outras duas deixa eu ficar lá.
Em relação a nível de alavancagem, a gente ainda não passou essa informação. Na verdade, o que a gente tem hoje é que o nível de caixa atual da companhia, ele mais do que financia o fluxo de caixa operacional, então nós estamos bastante confortável com isso, né? O desafio aqui segue sendo as rolagens corporativas. Em relação ao término de obra, aquele gráfico que está lá em projetos em andamento, eu não fiz a conta aqui de unidades, mas essencialmente se você for olhar em 2014, você começa 2015, isso aqui de novo, projetos já lançados, mas você vai terminar lá com 34 canteiros e começou com 170, quer dizer, você tem 130 ou 140 canteiros sendo encerrados ao longo de 2014. Acho que, de novo, essa é a informação que ela vai transitar por todas as contas da companhia. Esse é um ponto importante, quer dizer, nós estamos vivendo hoje uma companhia de ciclo de lançamento de 1,5 bilhão a 2 bilhões, mas o nível de complexidade, o fluxo de caixa, o DNA, ainda é de uma companhia que lançou 9 bilhões de reais até 2012. E essa inversão ela é muito relevante a partir do ano que vem. Então é para isso que a gente quis trazer esse gráfico para dar essa visibilidade. A PDG daqui a um ano passa a se comportar de uma forma completamente diferente do que se comportou nos últimos 12 meses daqui até o final de 2013.
Mais uma pergunta rápida, só na resposta do Piani, da minha primeira pergunta. Se a gente olhar então os lançamentos do segundo semestre de 2011, que foi um grande volume, né, foram 9 bi no ano, essas obras já começaram, então não tem nenhum projeto aí desses lançamentos que as obras ainda não começaram, que poderiam talvez ser passíveis aí de cancelamento, né?
Excluindo os 19, é que a gente ainda está sob juros, o resto está tudo bem.
Ok, obrigado, bom dia.
Até cá, né? Peraí que eu ainda não quero fazer mais uma pergunta.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Marcelo Milman, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Boirão, se puder fazer mais uma pergunta, tá, obrigado pela oportunidade. É até menos relevante isso, na medida de que realmente a companhia está no processo de turnaround, etc., mas eu queria ter um pouco mais de abertura na questão daquelas outras despesas operacionais, que até vocês mostram lá no release, a questão do proforma, não recorrente e tal. No primeiro semestre teriam sido 108 milhões de reais para ser mais preciso. Isso não inclui a questão do conversível, né? Então eu queria um pouquinho mais de visibilidade na natureza dessas despesas, assim, se isso já, o quanto de eventualmente de provisão para multa e esse tipo de coisa que vocês estão incluindo aí, quer dizer, e nesse processo de destratar a unidade já fora do período de denúncia, né, de renúncia, quando vocês tiveram que pagar e ou provisionar de despesas de indenização adicionais, né?
Piano, vou começar a final depois do que ela fala. Assim, em princípio, não tivemos problema nesse sentido, lógico que fica um resíduo, que vai ter um preço médio aí diferente do que a média feita anteriormente, mas eu acho que isso não vai impactar o valor que a gente demonstrou. Então, em geral, a gente já todos os cancelamentos, para dizer, eles já foram contemplados nas nossas demonstrações, nem todos foram concluídos e desembolsados, né? Os que não foram provisionados estão aí, e a gente acredita que esse volume que a gente deu é suficiente. Lógico que dentro desse universo que a gente colocou 16 milhões, tem unidades que foram maiores e outras menores, mas a gente acha que o trade-off entre o desembolso hoje e o benefício de não incorrer no custo de obra se não ganha, né? Não tem discussão em relação a isso, mesmo que não seja 16, seja pouco 17, né? Então, é isso, não vemos.
Talvez eu não tenha feito a pergunta direito. Esses 108 milhões, na verdade, eu imagino que aí tenha despesas de incorporação baixadas, enfim, N outras despesas.
Vamos lá, deixa eu entrar. Você está perguntando de outras despesas operacionais, não é no SG&A que você está falando, perfeito?
Exatamente, no primeiro semestre foi 126, os quais vocês classificam 108 como não recorrente. Eu queria ter um pouco mais de granularidade.
Então, tem duas contas que entram aqui. Uma delas, como você falou, são fair value das debêntures conversíveis, que ele, de novo, fica flutuando em função disso a mercado. E a segunda, o que que é? Exatamente esse ponto que você levantou. São contas que tinham sido ativadas e que no processo de cancelamento tem que ser despesadas. Vou dar um exemplo. Dentro desse universo de cancelamentos, é um exemplo, tá? A grande maioria se enquadra nisso. Dentro desse universo de cancelamentos que a gente está efetuando, existem projetos que tinham diversas fases. O projeto tinha sido lançado, tinham 5 fases de empreendimento. e uma série de custos são comuns às cinco fases que tinham sido incorridos inicialmente. Infraestrutura, área comum, quem com a stand, o que acontece? Você ativa, lançou a primeira fase, você só lança a CMV dessa primeira fase, o prorata da primeira fase, e o saldo, apesar de já ter saído do caixa, você tem que ativar ele no balanço, porque ele saiu do caixa, tem que mudar de uma linha para outra.
Uhum.
Quando você decide cancelar esse projeto, as fases subsequentes, você não vai adiante, você tem que despesar esse ativo, tem que baixar esse ativo. E ele passa exatamente nessa linha aqui, outras despesas operacionais.
O caixa já foi incorrido. Mas isso é só abaixo desse ativo.
Então, na verdade, você tem o seguinte, quando você reverte, quando você decide o cancelamento, você tem três linhas, ou duas linhas, dois conjuntos de linha, pelos quais eles transacionam, que eles transitam, e é daí que vem os 83 milhões. A primeira, que é a reversão de receita e despesa, na verdade você está revertendo a margem do aprovado. E a segunda, esse outras despesas operacionais, que você está baixando essas contas que tinham sido ativadas e têm que ser despesadas. A soma desses dois dá 83 milhões de reais.
Só um detalhe, a parte do stand e outras despesas comerciais, elas são amortizadas ao longo da vida do stand. Então, na hora que a gente cancelou o empreendimento, ele é amortizado, ele é despesado na linha de despesa comercial e não nessa linha. Mas isso é besteira.
Faz sentido mesmo.
Faz, quer dizer, então esses 108, quer dizer, no fundo 126 milhões, dos quais 108 se escassem como recorrente, ele deve ser composto a maior parte de gastos pré-operacionais pesados, até mais do que aumento de provisão para a indenização.
Sim, não é 100% isso.
Zero. É importante, tem zero de provisionamento para indenização nessa linha, tá?
Mas não deveria ter, desculpa ter uma pergunta, mas assim, ou ela está, mas está em outra linha.
Então, assim, na verdade, o que aconteceu?
A provisão que tem aí é a reversão antecipada da receita sem ter desembolsado ainda com o cliente, é isso.
Agora, só para dar entender a tua pergunta, a gente tem tido, assim, nos casos de cancelamento, tem tido um sucesso bastante elevado em reposicionar esse cliente em algum outro empreendimento. Quer dizer, o cara que tinha comprado a fase 3 e você não vai levantar mais ela, você reposiciona e vende e coloca ele na fase 1.
Oferece,
né? E a conversão tem sido bastante elevada. Então, até agora, de todos os cancelamentos que a gente foi, obviamente, você devolve o dinheiro que foi pago, corrigido, né? Mas até agora nós não encontramos essa necessidade. O Lara queria comentar alguma coisa.
Oi, Lara, tudo bem?
Tudo bom, Lara?
Olhando esse número para você, aqui é o seguinte, o que vem para essa linha? São empreendimentos cujas fases que foram destratadas ainda não geraram receitas. Então você destrata com os clientes naturalmente, indeniza e paga. Então não tem mais nenhuma indenização, eles saíram, foram embora. E baixa a receita operacional dessa fase. As fases 1 e 2 que você lançou, por exemplo, tem um empreendimento no Rio, que nós destratamos todo mundo e fizemos outro produto. Mas todo o processo de terraplanagem, todo o processo de uma fase que nós não íamos lançar mais, tem que ser baixado. É um ativo que você vai por fase. E é por isso que você traz nessa linha, porque ele não gerou receita no passado. Agora, olha para os clientes. Não tem nenhuma indenização. É o caso específico. Não há que se fazer nenhuma provisão para ela, porque não há perspectiva de ter uma indenização. E nessa linha só tem o estouro que não passou por receita lá em cima, tá bom?
Perfeito, obrigado.
O senhor David Lounge, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas rápidas, na verdade. A primeira, queria saber se vocês podiam falar sobre o andamento do plano de stock option, como é que está indo. E a segunda é sobre agora, como o Guga falou, que as posições-chave da empresa foram todas preenchidas, né, com os novos diretores executivos de engenharia. Eu só queria entender, esses diretores, eles respondem ao Guedes, que responde ao Buga, e se for isso, por que vocês optaram por uma estrutura um pouquinho diferente que a gente vê em outras empresas, em que você tem um diretor de incorporação e um diretor de engenharia respondendo direto ao CEO? Obrigado.
Vou começar pelo final, porque em toda empresa, pelo menos na minha experiência, o comercial briga com a área técnica, em todas, né? Então, a minha última experiência, sem entrar em detalhes, eu criei exatamente essa mesma estrutura e hoje tem um alinhamento muito grande da área comercial e da área técnica, que aqui, nesse caso, é a parte de engenharia, a parte de incorporação. Então, acreditamos que um dos fatores críticos do nosso sucesso
vai ser essa comunicação e alinhamento entre as áreas, e o Guedes é o responsável, é o dono para fazer isso acontecer. Né? Então, esse time hoje, ele responde para ele, é uma cadeira grande, mas basicamente a gente integrar essas duas áreas e fazer com que elas comuniquem e maximizem os esforços. Basicamente é isso. É, em relação ao programa de opções, a gente já vem conversando isso há bastante tempo. Fechamos um programa de remuneração, como a gente quer fazer isso, inclusive, assim, extensivo para um número grande de pessoas, a gente tinha que definir qual era o total comp alvo das pessoas, a gente definiu isso com uma consultoria externa. Já tínhamos um plano antes, que hoje vai ser, vai sofrer sintonia fina em função disso, e a gente vai, antes do terceiro trimestre, deliberar, voltar para a deliberação do conselho isso, e a gente vai convocar a Assembleia explicar em momento oportuno antes do resultado do terceiro trimestre.
Davi, bom dia. Só complementando a primeira resposta do Guga, o que a gente procurou aqui é ter uma união entre a área de incorporação e engenharia, né? Então a gente via, assim, um lado defendendo o outro, separado, a gente procurou unir. E as pessoas que a gente trouxe para o time são todas pessoas que a gente... Eu já trabalhei junto, né? É um time antigo aí que eu tenho comigo. E as pessoas se conhecem e são muito alinhadas e muito integradas. Então, esse é o objetivo. Então, é a gente caminhar junto. Não é cada um puxando a brasa para a sua sardinha, mas é andar de mão dada, tá? Esse é o objetivo.
Assim a gente vai conseguir andar mais rápido.
Ah, legal. Muito obrigado. E se vocês me permitirem só mais uma pergunta rápida, eu não consegui ouvir um pedaço da call, então não sei se já foi respondido, mas me corrija se eu estiver errado, mas no meu entendimento, esses 24 projetos que foram cancelados, os outros 19, eles já passaram pelo período de carência? E se sim, tem alguma complexidade adicional em cancelar esses projetos? Como é que funciona?
Alguns sim, outros não. Né? Então, os 24 todos já transitaram pelo nosso resultado, os outros, o impacto dos 19 não, porque eles podem ser vendidos e tem outro tratamento. Né? Então, parte dos projetos que foram esses 24 e parte dos 475 milhões que fizemos no quarto trimestre do ano passado foram vendidos. Chegamos, por exemplo, tem dois empreendimentos vendidos na região sul do país. Então, esses 19 ainda não tiveram tratamento, e o tratamento vai depender da solução, e nem todos ainda estão dentro do prazo de carência.
Tá legal, obrigado.
Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos Piani para suas considerações finais.
Sabemos que ainda estamos no início da fase de reestruturação, mas estamos muito animados com a perspectiva de construirmos novamente uma grande história de sucesso aqui na PDG. Desde a nossa chegada, minha, do Queral, a Guedes e todos os demais novos diretores, tivemos o privilégio de encontrar e recrutar gente que faz a diferença. Pensa como um verdadeiro time de donos, tem compromisso com os resultados e busca a realização dos nossos clientes, sempre agindo de forma simples e trabalhando com ética. Eu tenho certeza que com esse grupo alcançaremos os nossos objetivos e seremos mais uma vez líder de vendas nas regiões onde atuamos, com rentabilidade e admiração de todos os públicos, de forma a gerar valor para os nossos acionistas. Obrigado novamente por atender a nossa conferência de resultados do segundo trimestre. Tenham todos um bom dia.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2013 da PDG está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.